Tá valendo, produção? Posso ir, Jenny? Então, primeiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso, aquele podcast gostoso, inteligente, produtivo e divertido também para você aprender e sempre pautado em cima de um como de alguém especial para bater um papo gostoso. Eu espero que você pegue muitos insights, tá bom? Primeiro, já vou papo reto, direto e reto, chamar ela, porque ela é formada em nutrição, gosto muito dessa mulher. Ela é formada em nutrição, me divirto com ela. Tá? Formada em nutrição, criadora de desinflamação, plataforma educacional que é um baita de um sucesso, desmembrou para vários outros programas também, tô fazendo um baita de um sucesso. Ela é host, cara, ela é host de um podcast que começou agora, e eu sei quanto que ela tá feliz, porque a galera tá adorando, que eu estive pensando. Ela é a love no Instagram, ela que trata os seguidores, a comunidade, a galera de um jeito tão carinhoso. Ela é minha amiga. Olha a Dani Sabino, palmas para a Dani, maravilhosa aqui, maravilhosa. Uhul. Dani, vamos bater um papo?
Vamos, eu estou tão feliz de estar aqui. E eu adorei essa apresentação, uma das melhores apresentações que eu já tive. A parte que eu mais gosto da apresentação, que eu mais gostei foi, primeiro, que ela é minha amiga. Sim. Porque eu considero muito você e Fabi, meus amigos.
É o título
amigos.
Mais importante, né?
É o mais importante.
Mais que parceiro, mas de qualquer coisa, é amiga. Pô.
E o eu me divirto.
Eu me divirto.
Porque eu também me divirto muito com vocês, adoro.
E terceira vez que a Dani vem no podcast, toda vez que a gente traz a Dani, os episódios são super comentados, a galera adora. Porque, obviamente, o nosso podcast está posicionado em negócios.
Sim.
E a gente traz muito empreendedores e tal, e você também é referência nisso, né? Você aprendeu a empreender com força dentro da área da saúde, mas você traz uma leveza. Eu acho que essa leveza é muito importante, né? Sabe aquela coisa que... Esse podcast estimula as pessoas a crescerem, mas às vezes é bom alguns episódios, tipo, bicho, calma, não esquece de você. Tipo, você é a parte mais importante dessa história toda.
Sim,
né? Olha um pouco
pra
dentro.
A gente só dá na medida que a gente tem. Só dá a medida que a gente tem para dar. Então, eu vejo claramente que se eu não investir em mim, se eu não tiver o meu tempo, eu não vou ter para te dar. Eu vou ficar uma pessoa num potencial muito menor do que aquele que eu posso. É a mesma coisa de usar o celular no modo pouca bateria. Você vai usar, mas alguns aplicativos não vão funcionar como eles poderiam funcionar. Eles vão rodar. Você vai conseguir abrir várias abas, vai continuar usando, mas não de forma ótima. Então, não de uma forma sublime que poderia ser. Então, tem que ter leveza. Não é que que são ordens, na verdade, de prioridade.
Sim.
Porque tanto eu quanto você, a gente é leve. Você também é muito.
Sim.
Mas a gente pega firme.
É muito engraçado porque quando você fala assim, leve, né? E o como, o nosso como de hoje, que a gente começa no como e sei lá onde a gente vai parar também. Eu acho que é justamente isso, né? É como levar uma vida de crescimento, mas também, sabe, olhando pra gente não se perder, sabe? Olhando pro nosso corpo,
sim.
Olhando pro nosso, sabe, um pouco dessa... Obviamente, saúde física tem que ter, né, cara? O seu corpo é seu templo, mas também tem aquela coisa do corpo, da sua mente, né? Você fala muito sobre desinflamação, quando as pessoas estão inflamadas pra caramba, às vezes o cara não tá produzindo, não é porque ele é incompetente nem nada, é que o corpo tá pedindo, bicho, olha um pouquinho pra mim, cara.
Sim, quando, né? O nosso corpo, ele tá em inflamação crônica, ele não consegue desempenhar, porque é como se ele tivesse muito ocupado, o corpo quer sobreviver. Então, se tá faltando sono, se tá faltando nutrientes, se eu tô inflamado, eu não vou me ocupar de outras funções que não da sobrevivência. É daí que vem a tal de a falta de paciência.
Sim.
Se, por exemplo, imagina a gente estar aqui sentado, olho a olho, começando a conversa, e você está morrendo de vontade de desistir. É sobrevivência.
Exato.
Então, você não vai ter paciência comigo. Você não vai ter paciência para ficar aqui. Você vai ficar olhando que horas acaba isso. Eu preciso levantar, preciso desistir. Não fala comigo agora. Ou então, se você estivesse com fome, a mesma coisa. Os instintos que são básicos do corpo, eles precisam estar satisfeitos antes da gente poder pedir para o corpo aquilo que nos faz prosperar além do instinto. Porque o crescimento, né, que você falou... Eu acho que ele é impossível de existir se a gente nos deixar para trás. Porque aí não é um crescimento que eu acredito que seja prosperidade. Porque a prosperidade é saio daqui e vou para um lugar mais alto. Se eu saio daqui e vou para um lugar financeiramente mais alto, mas eu perdi saúde, eu perdi alguma coisa do meu físico ou do meu mental, eu não prosperei. Eu não fui para um lugar mais alto. Muitas vezes eu fui para um lugar mais baixo, porque eu não vou ter condição de aproveitar aquilo dali ou de sustentar aquilo dali. Então, quando o corpo ele está em um processo de inflamação, você não tem o espaço para ser quem você pode ser. Eu vejo hoje, eu dei ontem esse exemplo, eu vejo hoje tantas pessoas tendo o sonho de ser bons pais, o sonho de ser boas mães, e elas, na hora que têm o filho, elas se veem impacientes, impulsivas, elas falam, putz, eu dei uma resposta para meu filho que eu não queria ter dado. Eu agi no impulso. Eu não tive paciência. É uma criança e eu tratei como se fosse um anão, um adulto pequeno. Eu não entendi que é uma criança, eu não tive paciência. E quando a gente vai olhar o cérebro de uma pessoa em inflamação, né, isso não é nada esotérico, é real. Você tem a pessoa com a região da amígdala, que é a região que detecta perigo no cérebro, hiperativada quando essa pessoa está em inflamação, quando essa pessoa não dormiu. Então, é uma pessoa que tende a ser mais pessimista, é uma pessoa que tende a ter mais medo, é uma pessoa com mais irritabilidade. Quando eu tenho o córtex pré-frontal, que é a região do cérebro de racionalidade, de controlar os impulsos, o tal do respirar fundo, quando eu estou em inflamação, fica em hipoatividade. Porque tudo move-se de novo para a sobrevivência. Então, se eu estiver correndo, por exemplo, do perigo, eu não posso, alguém está correndo atrás de mim e vai me assaltar. Eu não posso pensar assim, nossa, mas eu aqui vou passar vergonha se eu correr no meio desse povo, vai que tem gente que me conhece. Não vou correr, não. Então, eu vou correr para aquele lado ali. Ou então, eu não vou racionalizar. Eu vou agir no impulso. Então, olha isso, né? O sonho de ser um bom pai, uma boa mãe, depende da sua saúde física metabólica, ou seja, do cumprimento das necessidades básicas, em primeiro lugar.
E é interessante, né? Porque esse jeito de olhar, né? Uma das coisas, um dos principais papéis meus aqui nesse podcast é dar esse know-how seu, que é esse saber prático, porque para as pessoas é uma máquina do tempo. Não vai, ou se não é uma máquina do tempo que vai encurtar. Sabe, tempo de aprendizagem vai encurtar sofrimento também, né? Tem muito aprendizado que aprender dói, cara.
Todos? É. Qual que não?
Mas esse se dói de maneira literal, né? Às vezes
literal,
dói de maneira literal.
Literal, não, mas todo sofrimento, eu olho pra eles contando. Não chamo nem de sofrimento, eu chamo de dor. Toda dor, ela só vai causar sofrimento se a gente resiste a ela.
Eu também acho. Eu tenho empatia.
Não é?
O Joel tem uma frase muito legal, que a dor é a fraqueza indo embora, né? Um pouco.
Sim, é a coragem chegando.
É,
alguma virtude chegando. Sempre
exato.
É alguma virtude chegando.
Mas também uma função minha é também meio que representar a galera aqui pra tentar, pra eu conseguir desmembrar o teu modelo mental. Porque é tudo pautado do jeito que você pensa, você age, né? Então, às vezes não dá pra ensinar a pessoa só agir se ela não entendeu como que pensa. Né? Tá. Então, sabe, esse modelo mental é meio que a programação das ações. Recentemente eu vi uma frase de uma amiga que ela falou o seguinte: só encontra o equilíbrio quem já chegou perto das extremidades.
Não, fui eu?
Não foi, mas eu já vi você falando de um outro jeito. Mas eu queria saber como que você enxerga essa frase.
Concordo 100%,
você
tanto
concorda?
É que sempre falei. Na verdade, o que eu falo é: para conhecer o equilíbrio, você antes tem que ter conhecido as extremidades.
Boa.
E eu também...
Eu sabia que você falava de um outro jeitinho, assim, sabe?
Mas eu também, eu fico um pouco... Aí, às vezes, eu me pego pensando assim. O equilíbrio, primeiro, ele existe. E ele é estático. Por exemplo, o meu equilíbrio de hoje vai ser o mesmo equilíbrio do ano que vem? Por exemplo, as coisas que eu preciso fazer hoje para estar em equilíbrio... Equilíbrio, eu acho que, fazendo um link aqui com a nutrição, porque a nutrição também entende que a gente não tem um equilíbrio. A nutrição também entende que o corpo, ele busca o equilíbrio, mas ele evolui no desequilíbrio. A nutrição entende isso totalmente. Então,
bom isso, né?
Muito bom. Por isso que se você...
Como é que é? Como é que é? Repete essa frase. Como que é? É no desequilíbrio que você falou? Como que é?
O corpo busca o equilíbrio, mas ele só evolui no desequilíbrio. E a gente até dá para fazer um link do que você falou do sofrimento. A gente só consegue ter a plenitude da vida diante... Da dor diante do sofrimento.
Mas como assim ele busca o equilíbrio, mas cresce no desequilíbrio? Como assim?
porque ele busca o equilíbrio para ele, é o estado de garantia de sobrevivência.
Tá bom.
Esse é o equilíbrio dele.
Isso é para ele que aqui, é a zona ideal.
Isso. Aqui eu sobrevivo. Aqui eu desempenho bem as minhas funções. Só que, se eu ficar confortável nisso aqui tempo demais, o meu corpo entende. Um exemplo literal para a gente entender. Eu tenho músculo. Se eu preciso desses músculos aqui em equilíbrio para eu conseguir andar. Eu preciso desses músculos em equilíbrio para eu conseguir fazer as minhas... Levantar do vaso, por exemplo, certo? Ir ao banheiro e levantar-me. E até músculo mesmo, a gente pensar em músculo cardíaco e etc. Agora, se em algum momento eu parar de exercitar o meu músculo, ou seja, eu parar de colocar ele à prova da necessidade, ou seja, eu provar para o meu corpo a utilidade da nutrição daquele tecido, porque eu utilizo aquele tecido, ele vai parar de nutrir. Então, eu preciso gerar um desequilíbrio para manter o equilíbrio. Eu preciso de tudo na natureza que é inútil vai ser penalizado. Tudo. Tanto é que nenhuma espécie hoje tem a espécie que sobreviveu porque a adaptação foi ruim. Todas as espécies de todos os animais foi selecionada de acordo com a seleção natural porque conseguiram se adaptar bem aos desafios daquele meio.
Dá um exemplo do que é inútil e vai ser penalizado.
O que é inútil vai ser penalizado? É a mesma coisa do músculo. Se você não usar o músculo, seu corpo vai entender. Você não precisa?
Então vou jogar ele fora.
Acabou, vamos definhar então.
Vou começar a me alimentar dele.
Mesma coisa o seu cérebro. Perceba que uma criança, ela tem mais o que a gente chama de neuroplasticidade. Que é a capacidade de aprender, de gerar novas conexões. Por quê? Porque ela ainda é novinha. O corpo entende que ela ainda está adquirindo funções, ela ainda está adquirindo habilidades. Depois de adulto, eu, por exemplo, comecei a fazer aula de bateria. Eu falo todos os dias, eu falo, mãe, você podia ter me colocado com criança, né? Eu ter facilitado o caminho aqui, porque agora vai ser difícil de aprender? Vou aprender, mas vai ser muito mais difícil. E quando você não vai usando o seu cérebro depois de adulto, ou até mesmo na infância, porque hoje a gente tem os problemas do celular, que impedem também essa neuroplasticidade. Você não usa o seu cérebro, você não nutre o seu cérebro, porque ele precisa também de nutrientes para funcionar. Você deixa o seu cérebro num estado de neuroinflamação, que é um estado onde eu alimento todos os tipos de desequilíbrios mentais que a gente tem. Se a gente for ver Alzheimer, por exemplo, é uma doença neurodegenerativa alimentada pela inflamação do cérebro. Então, eu vou penalizar o meu cérebro toda vez que eu não usá-lo. Se você não está usando essa força de conexão aqui que eu criei na sua infância, por exemplo, você não está reforçando essa conexão neuronal, eu vou parar de nutrir aquilo porque dá trabalho. Se me dá trabalho e você não usa, acabou. Nenhuma energia no mundo pode ser desperdiçada. Não tem para onde ir.
Animal pensar nisso, né? Tudo que é... E é louco como... coisa que acontece no nosso corpo, porque para mim essa frase encaixa em todos os lugares, né? Por exemplo, o corpo busca o equilíbrio, mas cresce no desequilíbrio. Pô, eu vejo a mesma coisa que no crescimento profissional, também assim, né?
É.
Você procura o conforto, mas você vai progredindo, você vai ganhar mais buscando uma zona de desafio.
Sim.
Tudo que é inútil se penaliza, tudo que é inútil é penalizado. Puta, faz muito sentido também, né? Então, eu gosto dessa... Eu acredito muito que a natureza, né? E o corpo é natureza divina, né? Ela tem uma sabedoria, tipo, absurdo, absurdo, absurdo.
A gente só não permite. E a ideia do desinflamação, Kai, ela é justa, é muito simples. Uma vez que todo mundo entra, percebe a simplicidade que é ali.
Sim.
Porque a ideia é justamente o seguinte, olha, lê o manual de instrução do seu corpo. No desinflamação eu vou te ensinar a ler o seu manual. Quando você entende como funciona e você olha para ele com amor, você olha para ele com carinho e você, então, cede, se submete ao que ele precisa, dá a ele o que ele te pede, aí sim você pode pedir, olha, te nutri, você está pronto. Hoje vamos até meia-noite. Hoje eu preciso.
Quantas pessoas você, sei lá, na tua percepção, sei que vai ser difícil cravar um número porque eu vou te pegar despreparado, mas o quanto na tua percepção as pessoas buscam conhecimento sobre o próprio funcionamento do corpo, saúde, quando deu caca, E entenda-se por caca, cada um entende dessa maneira. Eu falei assim, cara,
caca ferveu. Mostra que tem filho, né? É. Caca já mostra que tem três
deu
filhos
caca,
em casa.
Né? Cara, meu motor ferveu. E quantas pessoas buscam pra não deixar o motor ferver?
A maioria de nós, qual eu inclusa,
qual você acha
caca?
Que seria o percentual, assim, num chute?
O percentual, uns 90%.
90% busca porque deu caca.
Porque você tem que ter muita sabedoria para ser os 10%. Você tem que ser um ser muito iluminado para ser os 10%.
Uma vez o Brunet falou o seguinte, a diferença do inteligente e do sábio. O inteligente sabe sair do buraco, o sábio sabe nem entrar.
Sabe nem entrar. Eu acho que assim, você pode ter, que a maioria não vai ter nem a sabedoria de compreender que ela pode não entrar no buraco. De reconhecer que é um buraco. Porque, qual que é o problema? Hoje você cresce acreditando que é normal o seu cansaço. Hoje você cresce acreditando que é normal as suas oscilações de humor. Que é normal a vontade sedenta por doce. Você nem sabe que existe outra possibilidade. Você nem tem o conhecimento de buscar melhorar aquilo porque você não acredita que aquilo é um problema.
Sim.
Você nem soube que era um buraco. Você já nasceu nele muitas vezes. Tem uma aula que eu gosto muito, que é a de gatilhos, onde eu mostro, porque... Às vezes eu falo alguma coisa e aí me lança o seguinte. Ah, Dani, então eu nasci inflamado, porque eu sou assim desde criança. E eu respondo provavelmente. Porque na gestação é um dos períodos em que a mãe está mais exposta a processos inflamatórios. É onde a mãe vai ter mais deficiências nutricionais, porque muitas vezes ela já engravidou com deficiências nutricionais. Isso vai culminar numa falta de saúde do bebê. Então sim, muitas vezes você já nasceu inflamado, muitas vezes você... já nasceu com hiperativação da amígdala e por isso você nasce extremamente ansioso, com tendências à ansiedade. Muitas vezes você já nasceu em um ambiente exposto a um excesso de glicose e de insulina, então você já tem uma tendência a desenvolver resistência à insulina. E aí você já está no buraco. Alguém, na verdade, eu acho que neste âmbito que a gente está falando, a sabedoria é conhecer o buraco.
Quem se cuida mais, homem ou mulher?
Mulher.
Homem não se cuida, né? Rapaziada, o que acontece com nós?
Mas sabe o que eu acho?
Eu me considero que eu me cuido.
Porque você tem uma mulher.
Também.
Porque você...
Espetáculo.
Sim.
É espetáculo, é verdade. Fabi, putz, Fabi é monstro pra mim, assim.
O que é aquela mulher, cara? Como é que você não se cuida ao lado de Fabi? Você não tem essa opção. Porque o se cuidar, o cuidar do nosso corpo, é primeiro a compreensão de que ele não é nosso. E muitas vezes essa é uma compreensão tácita. Ninguém precisou me falar. Muitas vezes a gente nasce com isso, a criança nasce já com essa percepção. E a mulher, ela tem uma conexão maior ao sagrado porque ela carrega a vida. Então ela tem, tanto é que você vai achar muito mais mulheres, aliás, muito mais homens ateus que não creem em Deus do que mulheres. Porque a mulher, ela já nasce com essa conexão do feminino. Você já vai ver uma criancinha, você não precisou ensinar ela a querer arrumar a casa, a achar bonita a beleza, a querer se arrumar, a querer imitar a mamãe, a ver uma mulher bonita e querer ficar parecida com ela, a ser cuidadosa com o lar, cuidadosa com as coisas. O homem não. Quando que o homem vai conseguir despertar esse autocuidado que é fruto da natureza feminina? Quando em contato com o feminino. Então, o homem, ele se cuida menos porque ele não teve o contato feminino e a natureza do homem, e tá tudo certo. Mas chega algum momento, aí normalmente o homem é mais o que se cuida quando dá caca, né?
Sim. Não, você falou, puta, eu passo um monte de creme de manhã e de noite, pode me parecer a carcaça aqui, né? Mas muito da Fabi, né? Fabi vai lá e se cuida. Então tem esse toque do cuidado mais acentuado, né? Homem mais... tá mudando muito, né? Eu vi, principalmente essa geração agora, comparado à geração dos nossos avós, assim, é uma coisa, sim, porra. Então, eu percebo que tem isso mesmo, e esse contato com essa energia mais cuidadora, assim, né, cara? Sim. Mas é impressionante, quando a gente falou aqui no começo, que da caca, né? E eu acho que um dos objetivos desse podcast também é trazer essa reflexão que dá pra crescer. Sabe aquela máxima? Que... nenhum sucesso nos negócios justifica o insucesso na família ou na saúde.
Sim.
Só que também, por um lado, Dani, toda vez que eu vejo essa frase, eu lembro de momentos que, cara...
Tava sentando pau.
Sentando pau. E muitas pessoas olham hoje, por exemplo, a minha vida, e olha, eu sou um cara que eu me considero bem reservado, né? Mas eu tenho um estilo de vida hoje muito melhor do que eu tinha quando eu comecei minha jornada ali com... Uhum. E assim, olhando pra trás, eu não mudaria nada. Porque eu tive que fazer. Então, como que aquela coisa... Puta, teve momentos que eu dormi menos. Porque, puta, era viagem, era reunião, e visitar time, treinar vendedor e ver cliente. Eu tive que dormir menos. Uhum. Eu tive.
Mas aí eu te pergunto uma coisa. Em algum momento, você corrompeu algum valor seu?
Não, mas uma coisa me fazia estar em paz. Eu sabia que tinha prazo de validade. Entendeu?
Você tinha também um propósito? Você
só
sabia...
que eu não sabia o prazo dessa validade.
Mas você sabia onde você queria chegar? Você tinha um propósito que não envolvia só você?
Com toda certeza.
Pronto. O dever, a luta, ela é honrosa, ela é necessária, ela só não é benéfica se você corrompe os seus valores no meio do caminho. Ou seja, para chegar até onde eu quero chegar, eu exerço a ganância, eu exerço violência, eu exerço desrespeito, eu exerço a mentira. Nisso não vale nada. É melhor eu não dormir várias noites. E também é ruim quando o seu propósito é conferir alimento para o seu ego.
Sim.
Ou seja, o meu propósito não envolve mais ninguém. Eu quero chegar em tal lugar porque eu quero comprar a Lamborghini. A Lamborghini não cabe meus filhos. Minha esposa detesta a Lamborghini porque ela fala que vai estragar o cabelo dela. Ela acha desconfortável. Eu moro no Brasil, eu não tenho aonde andar com essa Lamborghini. Mas eu quero pro meu ego. Então, se o propósito não envolve outras pessoas, não eleva outras pessoas no meio do caminho, não vale. Agora, se você... Isso foi verdade para mim também. Passei assim... Eu não tinha vida social e errei muito nisso. Hoje eu descobri muito, talvez um pouco do meu equilíbrio. Eu abdiquei de muitas amizades, que hoje eu vejo que eu não abdiquei porque elas ainda estão aí, porque eram amizades verdadeiras.
Sim.
Mas finais de semana era o desinflamação, né? Eu fiz 7 turmas sozinha. Não tinha ninguém me ajudando. Eu tinha que aproveitar os finais de semana para gravar, porque os finais de semana eram mais silenciosos, porque eu gravava em casa. Então, eu abdiquei muito da minha vida social, abdiquei da minha família, abdiquei das minhas amizades. Não vou falar que eu abdiquei nessa época do meu sono, mas antes, na faculdade, eu abdiquei, porque eu tinha que fazer faculdade e trabalhar. Fazia o melhor que eu podia. Mas o meu propósito, ele era claro. Enquanto eu estava na faculdade, eu estava escrevendo para um blog, eu estava escrevendo para o Instagram, ensinando outras pessoas. Enquanto eu estava fazendo meu curso, eu sabia das vidas que eu estava transformando. Eu não estava corrompendo nenhum valor meu ali. Talvez corrompi alguns da gentileza, da amizade que eu vigiei, percebi e recuperei. Então, as pessoas elas confundem o dever, o trabalho, muitas vezes exaustivo, que eu tenho até hoje. Eu acho que você tem até hoje. Imagina, você... É porque você é muito leve. Mas eu, às vezes, olho, tá no avião de manhã cedo, chega num lugar que não é sua casa, dá uma palestra durante não sei quantas horas, e palestra a gente sabe que é muita energia, né? Porque é um ambiente com muita gente, muita luz e tal, e demanda também muita atividade mental, e depois você tá no avião para voltar para casa. Você só vê isso como um estilo de vida hoje mais tranquilo porque você sabe o porquê você está fazendo e você ama o que você está fazendo. O que não quer dizer que você não vai chegar em casa no final de um dia exausto.
Sim. Mas sabe aquele cara que às vezes já ouviu papos de puta, equilíbrio, saúde, de alimentar bem, mas ele fala assim, cara, como é que eu vou fazer isso agora? Eu não tenho nem hora para almoçar.
Uhum.
E sabe que às vezes ele tá naquele momento do, entre aspas, desinflamação, terceira turma. Sabe que eu falei, cara, ele tá naquele momento, velho. Ele tá naquele momento de dar o gás, de dar o all-in dele. Ele fala assim, cara, tá, eu sei que eu tenho que pesar a comida, mas eu não tô conseguindo nem ter hora pra almoçar. E tô atendendo cliente às vezes uma hora. Tem dia que eu almoço às 2, tem dia que eu almoço meio-dia, tem dia que eu não tô nem almoçando. Qual que é o limiar?
O limiar é até
onde... O limiar
onde...
pra... Porque aquela pessoa... Porque a gente fez isso. Eu fiz isso.
Sim, sim.
Eu fiz isso... E deu super certo.
Mas você acha que não poderia ter dado mais certo?
Então, é aquela coisa do sábio inteligente
você
aí.
Você nunca vai saber.
Exato.
Você nunca vai saber se você atingiu todo o seu potencial.
Exato.
Você nunca vai saber. Então, assim, será que não pode ser melhor do que está sendo? E outra, não tem que ser perfeito. Então, eu não tenho que necessariamente pesar minha comida. Às vezes, eu tenho que ver o que eu estou fazendo de errado e que está me privando de ter saúde. Por isso que, assim, para essa pessoa, tô na correria e tudo mais. Cara, você acha que você não pode estar melhor do que você hoje está? Se você... Porque eu posso falar assim, olha... Isso aconteceu comigo. Eu tinha um daqueles mixerzinhos de mexer café, sabe? Super coffee e tal.
Sim, sim.
E eu usava ele todo dia, achava ele o máximo. Usando, achando o máximo. Achei ela ótimo. Aí um dia minha mãe chegou e foi usar ele, porque ela comprou um igual, porque eu mandei o link pra ela. Aí ela usou e falou assim, Dani, tá fraco o seu? Falei, tá doido, mãe. Funcionando aqui perfeitamente. Aí ela abriu e falou assim, vamos tentar trocar a pilha? Trocou a pilha. O negócio demorava 10 segundos, eu fiz um segundo foi. E eu tava insatisfeita. Eu não sabia que se eu desse o combustível correto, funcionaria muito melhor.
É que eu tava comparando que se eu voltasse atrás, não com o que eu sei hoje.
É.
Exato. Se eu volto, por exemplo, 1, 2, 3 e já.
Você teria feito 18 mais rápido, Caio.
Caio 18 anos de idade, já sabendo tudo que eu sei, maturidade, já sabendo que era tempo de desperdício. Cara, meia horinha a mais não vai fazer diferença no meu dia de sono a mais. Não vai fazer diferença. Pra falar o que for, meia hora a mais, puta, essa meia horinha a mais. Sabe aquele... Óbvio, né? Mas sabe aquele momento... Tem momentos... Você concorda com isso? Já que você vai ter um gás, tem a data e hora pra... Sim, não pode ser sempre assim, não pode virar um padrão.
Total. Concordo 100%. Aquilo tem que ter um prazo pra terminar.
Tipo, já que você vai se inflamar, não pode ser por muito tempo.
Sim, até mesmo essa questão do sono. Tem que ser, primeiro, consciente, porque o que eu observo hoje? Principalmente no exemplo de mães. Não tem uma vez que eu não posto alguma coisa sobre sono que eu não receba um chorinho no comentário de alguma... E as mães, então, se inflamam sempre. E coitada das mães de primeiro... Entende? Então, assim...
Mas há uma privação de sono pra mulher no começo da gravidez, que é aquela coisa, até as mães... A Fabi, né? Quando ela vê alguma coisa, e uma nova mãe tá assim, ela fala assim, calma, vai passar.
Mas aí tá... Tipo, entende? Tá aí o prazo.
Vai passar.
Vai terminar, mas é uma situação que você precisa enfrentar. Agora, o que eu falo pra essas mães? Se você soubesse, pelo menos, como se nutrir nesses momentos em que você não pode dormir, não seria melhor?
Se bem que o Theo foi uma tristeza. Nossa Senhora do
céu. Ele tinha cólica, né?
Nossa, o Theo foi... Eu sempre fui aquele paizão que levanta. Eu sempre fui o pai que levanta.
Porque sua esposa, meu amor, dorme que é negócio.
Fabi sempre muito... E eu sempre, sei lá, eu sempre vi que pai não é assistente de mãe, entendeu? Eu sei que, cara, eu não consigo substituir algumas... Sim. Mas eu sempre quis falar assim, pô, tô aqui, velho. Tô aqui pra somar, vambora. Quero participar da parada. Então, eu sempre fui o cara que levantei muito. E não é que pra mim não privava o sono. Eu sabia que pra a Fabi era mais sensível. Não sei se tem isso, né? Tem gente que é mais sensível uma hora a menos.
Tem, claro que tem.
Ou a Fabi, ela é sensível a acordar e dormir de novo. Eu sou aquele cara que dei 2 minutos e apago de novo. Então, eu acordar e levantar...
Sim.
Então...
Mas pras mulheres, isso... Ok, eu me inflamei aqui, igual você falou. Tem um prazo pra me inflamar. Quando você faz isso com consciência e não se vitimizando, é diferente. Porque muitas mulheres, por estarem nessa situação, viverem puerpério e se vitimizarem, ou seja, não verem quando alguém está falando sobre sono e falar assim, peraí, deixa eu parar, deixa eu ouvir. Quais são, então, as alternativas quando eu não estou conseguindo dormir bem, Dani? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Então, quando você, olha, está vivendo uma situação desafiadora, e você olha para essa situação sem curiosidade e sem buscar o seu senso de responsabilidade, só se vendo como uma vítima, você já perdeu. Nada vai solucionar dali. E aí, qual é o prazo para acabar? Porque se você é vítima, você não tem responsabilidade. Então, é quando a criança decidir. É quando a criança crescer. É quando a criança dormir. Até lá, nós vamos definhar? Não existe algo na alimentação que eu possa incluir? Não existe algum suplemento que eu possa usar? Não existe algum hábito que eu possa adquirir para... Não vou conseguir reverter, mas amortecer esses danos? Se eu olho para a situação do puerpério Como ela é.
Do quê?
Puerpério, é o pós-parto.
Eu não sabia.
Viveu três puerpérios.
Eu tive três desse aí, eu não sabia o nome do evento, pô.
Viveu três puerpérios.
Como chama?
Puerpério.
Puerpério. Você sabia, André, disso daí? Ah, para de mentir, André. Para de mentir. Você sabia? Você sabia, Jenny? Eu não sabia.
Como você fez um puerpério sem
saber?
Como
é que você fez isso, né? Como você teve três, eu não sabia. Não sabia.
Mas
perdão,
então, se
continua.
A mulher pega esse período da vida dela, ela pega o puerpério e olha para aquele momento sem lamentação, sem vitimização do, ó, coitada de mim, porque ela quis ter o bebê, cara. Não é nenhuma, não é uma novidade, ela não é a primeira mulher do mundo a sofrer um puerpério. Já era sábio, já era sabido aquilo ali. Pronto. Se ela olha para aquilo ali com curiosidade, falando assim, isso aqui tá difícil para mim, hein, cara. Esse não dormir tá aumentando minha vontade doce. Esse não dormir tá me deixando sem paciência com essa criança. Esse não dormir tá me fazendo esquecer palavra no meio das frases. Esse não dormir tá me fazendo ganhar uma gordurinha ali na região de cortisol.
Cara, esquecer coisa é uma desgraça, né? É um sinal muito claro de inflamação, esquecer as paradas, tipo...
Nem sempre, né? Nem sempre é de inflamação, porque pode ser somente uma carência de nutriente ou também somente falta de atenção, interesse, né?
É, eu acho que eu sou mais desse time.
Você é? Eu te dou certeza, cara.
É, às vezes eu tô aqui, mas tô pensando em outra coisa.
Ah, a gente sabe. Porque a gente sabe.
Olha que eu peguei aqui três comos. Geralmente as pessoas... Percebi uma tríade aqui. Primeiro, tocar em uma extremidade faz você buscar o centro. Faz você buscar o equilíbrio. Ou o maior balance possível. Quando você toca, ou chega próximo a uma extremidade. Você tem uma tendência natural em...
Posso dar um insight que eu tive aqui? Que
pode.
Eu não tinha antes, que
pode,
agora eu tive
pode,
com
pode,
sua
pode.
Ajuda.
Mana.
Não acho que seja tocar todas as extremidades. Mas eu acho que seja trocar a extremidade vertical. Ou seja, que te eleva. Ela que faz chegar ao centro. Se você viver tocando a extremidade inferior, no horizontal, você não vai achar centro nenhum, porque equilíbrio
entendi.
É estar no nosso centro. Centro é a ordem de todas as coisas, é a ordem divina de todas as coisas, desvinculado de qualquer cunho religioso. É a ordem com as quais as coisas foram feitas para funcionar. Ou seja, um direcionamento vertical. Quando eu toco nas extremidades mais verticais, eu consigo chegar para o meu centro.
Bonito isso.
Não é?
Animal.
Você me ajudou.
Ver o que você pode fazer. Então, você falou, né? Ao contrário, né? Poxa, lembra? Tá dando gás e tá indo de qualquer jeito? Imagina se você tivesse... Então, o que, que será, né? Que eu dei aquele exemplo. Bom, mas às vezes o cara não tá conseguindo nem almoçar isso, aquilo, e porque o cara tá crescendo. Cara, imagina o que ele poderia fazer se ele tivesse encaixado.
Exatamente. É achar muito pouco, né, da vida. É achar que você, com esse pouquinho, com esse... Porque assim, ah, tô me esforçando muito. Se você tá... Não pode se esforçar mais 15 minutos pra almoçar, então você não tá se esforçando. Porque você não tá fazendo o que deve ser feito. Você tá fazendo o que você quer que seja feito, porque você, na sua soberba, acha que é aquilo que deve ser feito.
É, mas tem hora também que é vergonha na cara, né, cara? Tem hora que é vergonha na cara, porque a gente fala assim, vai te lascar. Se a gente não consegue arrumar 20 minutos
então,
pra gente comer...
É isso.
Ou se a gente não consegue... É 15...
É porque tá preocupado demais consigo.
Eu sei que tem momentos que essa percepção é mais distorcida. Ou também tem influências externas que deixam o ambiente, o jogo mais difícil.
Como
Né?
assim?
Por exemplo, a pessoa tá numa pressão financeira do caramba.
Uhum.
Aí ela fala assim, cara, apareceu uma reunião agora. Puta, bem em cima do meu almoço. Você pode agora uma? Eu falei, caramba, eu ia almoçar.
Pode.
Aí fala assim, pô, posso?
Sim, mas aí a gente tá colocando aqui... Por isso que é muito difícil trabalhar com probabilidade, né? Porque as hipóteses, probabilidades e hipóteses são coisas que, assim, tá, pode existir diversas razões, diversos cenários, elas não são reais. Na maioria das situações reais, que não são um evento do, por exemplo, essa pessoa que é a mesma coisa do eu comer, ninguém engordou porque uma vez na semana comeu um doce. E ninguém, então, vai se inflamar, viver cronicamente inflamado, sair do seu centro porque uma vez na semana abriu mão do seu almoço para ir para uma reunião.
Você tem uma virtude que ia ser um superpoder muito bom para as pessoas, assim. Você tem uma capacidade muito grande em se proteger daquilo que te faz mal. Não
Como
sei,
assim?
Não sei se você desenvolveu, mas você tem essa capacidade, né, Tati? Você tem essa capacidade, por exemplo, aquela coisa. Ah, vou falar pra você, puta, não vou, por quê? Não vou, vou sair do meu horário, vou chegar tal. Então, você não tá nem aí porque o outro vai achar.
Não.
Entendeu? Tem gente que tem uma dificuldade de falar não.
Mas sabe o que, que é isso? Eu gravei esse episódio agora há pouco. Adoro essas coincidências. Tava ali na outra sala.
E você nem se explica, que eu acho que eu acho uma puta habilidade que eu falo pra galera. Aprende a dizer não sem a necessidade de se explicar. Aquilo que não te faz bem não precisa de justificativa.
E ainda fala um não sorrindo.
Isso, ainda você falar não meiga, tipo, ainda dá um beijo no ombro e fala sou poderosa.
Não.
Mas é uma habilidade isso.
Que só foi adquirida por muitas muito sofrimento e muita dor. Porque eu preciso, as pessoas são diferentes, e eu preciso de alguns cuidados maiores, talvez por probabilidades genéticas, para ter uma boa saúde mental, para ter uma boa saúde metabólica. Eu sou muito sensível a tudo, e isso é muito bom, isso também é muito ruim. Então, o muito bom me toca muito e o muito ruim me toca muito. Isso é verdade em cunhos emocionais e em físicos. Então, eu precisei muito dar a permissão para o ruim me tocar e não saber falar ou não, para compreender que se eu não aprendesse a falar não, eu não ia mais estar aqui. Eu não ia mais viver a vida como eu. Eu ia experimentar a vida de outras pessoas longe de mim mesma. Então, é como se eu não tivesse tido nenhuma outra opção a não ser viver em cima da minha verdade, que é a autenticidade.
Foi difícil descobrir isso?
Muito. Tanto é que quando eu descobri, eu não sabia que eu tinha descoberto. Eu desenvolvi a anedonia, que é o você ficar pela vida numb. Anestesiado. Como eu era muito sensível, a forma que meu corpo achou de se proteger foi não sinto nada, então. Então, eu vendia... Eu lembro da maior turma que eu fiz, quando ainda estava em outra plataforma. Senti nada, Caio. Aquele dinheiro entrando, senti nada. Mas se você também me aparecesse com uma grande tristeza, também não sentia. Então, eu me fechei durante muitos anos para a vida, para deixar que a vida me tocasse. Eu fui indo no que tinha que ir. E não existe dor maior do que essa, porque é uma dor crônica. É uma dor do desamor. É uma dor da falta de sentido. Porque qual é o sentido? Se você não sente a vida, qual é o sentido de estar aqui?
Sim.
Então custou muito. E por saber o preço que eu paguei, e que eu tenho que pagar constantemente, mas que hoje eu pago com muito amor, eu hoje tranquilamente falo não. Mas também sei quando eu posso abrir um pouquinho.
Sim.
Quando eu preciso também desapegar, quando eu preciso ficar mais leve, sabe?
É muito duro. É muito ruim quando a gente desenvolve a habilidade de fingir que algo que a gente sabe que nos faz mal, não faz mal. Seja ela física, seja ela... emocional. Sabe uma parada que você sabe que não te faz bem? Você fala assim, ah, não, acho que não faz tão mal assim. Você sabe que faz mal.
E sabe por que dói tanto? Porque é a mentira.
É.
Cara, nada dói tanto como a mentira. E por isso que eu falo, no desinflamação, nada do que eu tô ensinando ali é minha opinião. Nada. Eu tô ensinando o que eu sei, entendo como verdade, porque me foi passado como a verdade e faz sentido se a gente vai estudar. Faz sentido se a gente for testar aquela teoria. Faz sentido porque já foi testada. Então, não é nada que a ciência publicou há 2 semanas atrás, ou até mesmo há 1 ano, ou há 2 anos atrás. Então, quando vem alguém me falando assim, ah, e o sono polifásico, eu falo, não. O que a ciência sabe há anos? Anos. Ela sabe que o sono do adulto é de 7 a 9 horas. Para mudar isso, você vai precisar de muitos estudos. Você vai precisar de muitos anos. Então, o compromisso com a verdade...
Sono polifásico é aquela coisa, vai dorme 2 horas aqui, 2 horas ali...
É como se fosse um felino. Porque existem... Os animais dormem de maneira diferente. A gente não é. Não somos um felino. É a mesma coisa também de alimentação. Cada um tem... Não existe, né, aquela coisa do... Olha, os nossos ancestrais viviam em jejum. Os nossos ancestrais acordavam quando o sol raiava. dormiam quando o sol se punha.
Não tinha um Instagram.
Não tinha. Aqui, ele não escutava, Caio, nenhum ruído que não dos animaizinhos, da cachoeira, da grama, do mar, da chuva. Eles não tinham outra preocupação que não se alimentar, achar abrigo, se cobrir do frio, achar fogueira, achar água. Então, como que eu quero comparar os meus hábitos de vida para sobreviver e me adaptar ao mundo moderno que a gente pegou esse mesmo DNA que vivia nesse cenário que eu descrevi? Eu quero comparar aos outros hábitos. Se o cenário mudou, se a realidade não é mais a mesma, os hábitos têm que mudar. Então, eu hoje não posso pegar uma pessoa que vive no Instagram, que vive estressada, que dorme fora do horário correto que era para ela dormir, que está carente de nutrientes e falar assim, bora, igual ancestral, fazer jejum? Vamos, cortisol dessa pessoa bate lá no teto. A hora que você pega essa pessoa, ela nem come açúcar, você vai fazer um exame dela de glicose em jejum. Tem 14 horas que ela não come. A glicose dela em jejum bate 100 e pouco. Você falou, ah, gente, mas ela não comeu nada, ela não come doce, tá 14 horas de jejum. Como assim? Cortisol. Estresse. Tira glicose do fígado, joga no sangue, porque entende que você tá precisando de energia. Você tá dando um sinal pro seu corpo. Perigo, perigo. Aí ele responde, ah, tá, energia, né, que você precisa.
O chefe tá precisando de energia.
Então vamos mandar. E aí outra coisa que acontece com essa pessoa, ela vai te falar que ela sempre tá cansada, mas a hora que ela deita, ela não dorme. Por quê? Porque ela ficou o dia inteiro mobilizando energia para ser gasta, porque o corpo entendeu que tava numa luta, porque a mensagem do cérebro foi luta, 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 luta. Aí ela colocou ali um tanto de energia. Aí você deitou para dormir. Como é que você dorme? Tá cheio de energia.
Ah, é legal quando você entende o corpo, essa, uma máquina, essa linda máquina que ela é, né? E como tem gente, uma coisa, eu entendo, principalmente rapaziada, tem um ditado ruim, eu acho feio ele. Tem gente que acha engraçadinho, eu não acho engraçadinho. Sabe aquela coisa? Ah, só tem doença quem faz exame. Eu não fico caçando coisa aqui, não vamos ficar caçando, tal, tal, prefiro nem fazer, porque vai, eu prefiro nem saber. É uma cultura horrível isso, né?
É horrível. E a bem da verdade, eu até concordo, só descobre a doença quem faz o exame, mas a maioria do sofrimento de hoje não está sendo causado por doença diagnosticada nenhuma. O corpo, antes de adoecer, ele vive num estado de desequilíbrio, que exato, é o que causa o sofrimento. Então, antes da pessoa...
A doença não é o meio, né? Ela é só o fim, né? Se vocês não fez isso, acabamos aqui.
Exatamente. A doença, ela vai sendo construída. Tanto é que a minha intenção, que eu falo claramente em várias aulas de desinflamação, é: se você aprender a escutar esse sussurro do seu corpo, esse sinal, e souber o que fazer, você não vai ter que lidar com a doença depois.
O buraco, né? É o buraco, né?
Exatamente, o buraco. Então, se a pessoa, ela para ali e ela olha para aquela vontade de doce que ela teve depois do almoço, e aí ela fala assim, dentro de tudo que ela aprendeu, por exemplo, do curso, ao invés dela simplesmente ceder para aquilo dali, que se ela ficasse sempre cedendo, por exemplo, ela podia, de repente, um dia passar mal, fazer exame, tá diabética. Se a gente fosse olhar, ela passou 20, 30 anos da vida com hiperinsulinemia e mais tarde com resistência à insulina. Ou seja, ela teve chance de reverter em tudo isso aqui. Demorou para a doença se formar. Mas se ela um dia teve essa vontade, aí ela para e ela olha e fala assim, vamos lá, o que que eu fiz? Aí ela vai lembrar, nossa, essa noite eu dormi 5 horas só. Já aprendi que só aumenta a vontade de doce. Hoje eu saio correndo de casa, não teve tempo de eu tomar meu café da manhã. Saí em jejum, não comi de manhã. Fui e tomei cafeína. Já que eu não tinha tomado meu café da manhã, eu tomei um café de manhã e cheguei no escritório e tomei outro. Ela já conseguiu identificar 3 possíveis causas da vontade de doce dela da tarde. E então, nesse caso, não existe culpa. Olha o que existiu, na mesma coisa do puerpério. Existiu curiosidade e responsabilidade. Vou tentar fazer diferente para ver se isso aqui dá certo. Vou tentar aplicar, por exemplo, o que eu aprendi. Hoje eu vou me organizar para dormir por 7 horas. Eu vou acordar, vou fazer minha alimentação de manhã cedo, vou tomar só um café, eu vou testar nem tomar. Aí, magicamente, eu chego à tarde, a hora que eu olho, não tenho vontade de doce. Aí elas vão falar, a Dani estava certa? Não, porque não foi a Dani que inventou. Não é a opinião da Dani, não é o método da Dani. É o seu corpo. Eu só te expliquei no Desinflamação como que ele é feito e o que ele precisa.
O que é um beabá da desinflamação? Assim, beabá. Algumas coisas a gente já deu uma suspeita pra galera. Primeiro, sono.
Total.
A gente falou sono?
Total.
Você falou de açúcar aqui. Açúcar. Falou um pouco disso, mas não sei se é.
Você diz de eliminar o açúcar?
Não sei, falamos de açúcar aqui, é uma da coisa que...
Não, eu acho que a vontade... Eu acho que a vontade de consumir o açúcar é um sinal de inflamação. Uma coisa é gostar daquele doce que minha avó faz, ou gostar daquela sobremesa de domingo.
Sim,
outra coisa é ficar fissurada na bala chita que tá ali no canto, entendeu?
Sim, uma coisa é aquela comida emocional que te lembra das suas raízes, aquele bolinho de cenoura, que você lembra da época que você ia lá com tua vozinha.
Tá falando de bolinho de cenoura que o Fabi fez, que eu vi.
Puta, bolinho de cenoura.
E ainda lambeu, ainda lambeu a
espátula, que sempre
delícia! A bola... Delícia! Eu lambi a espátula também.
Exercício, a gente falou de exercício.
Também muito importante, mas eu ainda não acho que isso é o beabá. O sono, talvez. O sono, sim. O sono entra.
O que é o beabá? Beabá.
Inclusive, uma das aulas novas do Desinflamação, que eu fico muito orgulhosa, é a aula que eu fiz justamente sobre...
Tipo beabá?
É, ela chama Passo a Passo para se Desinflamar do Zero. Que é justamente onde eu elenquei 7 passos, aonde em cada passo eu coloquei o objetivo, a meta final para se atingir no passo, quais os primeiros caminhos que a gente vai começar a seguir se a gente está do zero, 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 quais mudanças eu vou observar com aquilo e como eu já vou contornando algumas objeções. Então, por exemplo, já vou dar um passo aqui, são 7, lá eu apresento 7, vou apresentar um aqui, por exemplo. Eu falo lá para comer dentro dos horários do ritmo circadiano. Porque só
que
isso.
Que é ritmo circadiano, para quem não sabe?
Ritmo circadiano é um ciclo de 24 horas de um dia, onde as funções do corpo também acontecem dentro desse ciclo.
Sim.
Então, a produção de hormônios, por exemplo, a produção, a nossa digestão.
Tipo melatonina é à noite, papapá.
Isso.
Tá.
Vigília de manhã, produção de manhã, gasto de energia de manhã e regeneração à noite. Basicamente isso.
Tá bom.
Quando eu como, respeitando esse ciclo, e principalmente distribuindo os nutrientes de acordo com esse ciclo, ou seja, eu tenho um horário que o meu corpo recebe melhor glicose do que outros, que é durante esse ciclo de vigília. Então, quando você faz isso, começando, por exemplo, eu posso jantar, hoje eu janto às 10 horas. Eu falo lá que a meta final é você estar jantando às 7. Eu não preciso ir às 7, vamos começar 10 horas da noite? Então, vamos começar às 9? Uma horinha só. Dominou às 9? Arrisca agora, 2 vezes na semana, põe que são mais fáceis de você se organizar, 8 horas. Dominou às 8 horas? Começa todo dia na semana às 8. Aí você arrisca também um dia, 2 dias na semana, 7 horas. Sem você ver, você vai estar querendo todos os dias se planejar para 7. Aí existe o contorno das objeções. Dani, mas eu trabalho. Aí eu dou solução. Dani, mas eu faço treino à noite. Né?
Mas Dani, meu papagaio é tal. Entendi.
Exatamente. Mas então a gente vai pensar, né? Um beabá. O sono, com toda certeza.
Tá.
O horário de alimentações, de alimentação. Então, tá. O ideal é que você tenha o volume e a quantidade calórica maior, concentrada, entre 8, 9 horas da manhã até 6, 7 horas da noite.
Tá.
Tá? Mas... pode haver uns contorninhos aí que a gente explica.
Exercício?
O exercício, óbvio que é muito necessário, mas sabe que mais importante do que só o exercício é pensar na atividade física diária do dia. Porque os estudos atuais, eles mostram que se comparados a adultos em 1930, a gente é sedentário. Mesmo estando na academia 1 hora por dia.
Porque você andava mais e tal.
Então, assim, imagina, a gente A gente ficou 1 hora na academia... Tem o percentual, eu tenho anotado o percentual.
Você ficou 1 hora, mas o cara é tudo... Esteira rolante, é tudo tal, elevador, o cara não anda
cerca,
hoje.
São cerca de 500 calorias a menos. É o que você gasta em um treino. Você treina pra ficar igual a um sedentário de 1930.
Nossa, isso aqui me marcou, hein, mano?
Imagina, a mim também. Imagina, eu penso assim, cara, eu tô lá 2 horas na academia e depois eu fico sentado.
Porra, tô aqui me lascando aqui na esteira.
É, eu acho que o próximo, como você fez isso, pode ser aquelas mesas em pé. Sabe? Você já viu aquela mesa em pé? Imagina, Caio. Você dá o podcast aqui em pé. Trabalha em pé. Você não tem esse problema que você é bem?
Exercício, que mais?
O exercício foi pra sua conta, tá? Não colocaria tanto,
Tá
não.
bom. Coloca por mim, vai.
Coloco por você.
Tá bom.
É importante, mas eu acho mais importante, enfim, a prática, né, de estar ativo durante o dia. É você cuidar e... Você ainda tá com o seu bichinho?
Qual bichinho?
No braço?
Não, tirei.
Ah, mas então, quando você controla os níveis de glicose no sangue...
Pra galera não sabe o que é, os caras... Que bichinho, né? Porque eu fiquei com medidor de glicose no braço.
Fabi tá até hoje.
Pra reconhecer padrão, principalmente mais pra treino, meu professor queria ver qual que era o meu desempenho, pra parte de suplementação, qual suplemento me dá mais energia. E é legal você reconhecer esses padrões, né? É legal você saber como o meu corpo opera, as alimentações, os
Sim.
alimentos que...
Cara, o ideal era se ele pegasse junto com a glicose e a insulina, né?
Isso ia ser maravilhoso.
Nossa. Não, aí que ia ser a chave. A glicose fala, mas não tanto.
Sim,
Se
a forma
tivesse a
não é completa, não
insulina
é ali, não é
junto,
tudo fechado.
é, ia ser legal. Mas então, ter um controle do índice glicêmico das refeições. Então, todas as refeições conterem fibras, conterem proteínas e calcular os carboidratos para não ficar tendo picos de insulina durante o dia. Retirar os alimentos que geram algum tipo de inflamação, e essa inflamação é individual, porque pode ser um alimento, por exemplo, eu, alho, não posso com alho. Você pode. Então, assim, a gente tem que descobrir qual cada um não tem uma boa tolerância e retirar esses alimentos. Deixa eu ver se tem mais alguns que são bem. Beber água, com certeza. Cadê, cara?
Água. Uma coisa tão simples, cara. Qual você acha que é o... Por que que as pessoas... Porque... Não sei se tem um estudo de quantas pessoas não tomam recomendado de água por dia. Não sei se tem alguma coisa.
Ah,
Mas eu acho que a
sei.
maioria é uma esmagadora.
Porque não criou o hábito, né?
Você acha que é o hábito? Ou... Pra mim, não é nem um hábito. Pra mim é organização. Por exemplo, em vez de você, você tá sempre a um braço de alguma garrafa.
Tô mesmo.
Ela tá sempre a um braço de
Mas é aquilo
distância
que
de uma
você falou,
garrafa.
é o medo de alguma coisa, é o me proteger de alguma coisa que vai fazer mal.
A Dani tá sempre, ela tá no lugar puto. Sabe aquela coisa? O seu celular tá sempre um braço de distância? A Dani é a água também. Onde ela tá, tem uma garrafa. Onde tá a garrafa?
Tem
Então, pra
mesmo.
mim, não é o hábito, não. É a organização de, puta, se eu tivesse um braço. Quantos momentos eu tô com sede e não tem água? Ó, pra eu estar tá com
Entendi.
sede, não é que eu tô hidratado, já tô
Já tá.
desidratado.
É, se sentiu sede, você já tá
Quantas vezes eu tô
desidratado.
com sede e não tem água próximo de mim?
Mas pelo menos você sente sede, que tem gente que não sente. Eu acho que, então, olha só, eu acho que a falta do sentir sede é a falta de hábito, e o não tomar água o suficiente pode ser realmente a organização.
Eu coloquei, eu mudei, eu tô me hidratando bem pra caramba.
E sente diferença?
Mas muito.
Porque isso na dispo... isso assim, as pessoas, elas, olha como que é. Quando você tá dormindo, tem um processo no seu cérebro.
Eu acordava com dor de cabeça.
Então,
Eu acordava com dor de
aí
cabeça.
imagina que você persiste nisso. Sabe o que que tá acontecendo no seu cérebro à noite? Tá acontecendo como se fosse uma tarefa lava-jato, operação lava-jato no cérebro. Você tá literalmente limpando o seu cérebro com água. Se a gente vê em neuroimagem, parece ali um tanto de água sendo usada pelo sistema linfático, que é o sistema da linfático das células da gânglia. O que está acontecendo é que você está limpando toxinas do seu cérebro. Você está deixando o seu cérebro livre de compostos tóxicos que vão gerar doenças neurodegenerativas. Uma coisa simples como beber água. Então, se você acorda já com dor de cabeça, é porque você está desidratado num nível extremo, máximo. Como que, imagina, por que que eu faço xixi? Para eliminar muitas vezes toxina. Não existe, ah, vou fazer detox. Tá. Aí todas as toxinas que você embalar, você vai estimular pegar essas toxinas. Isso ensino na aula de fígado, né? A gente tem três fases de eliminação de toxina. Então tá, embalei todo mundo, agora tem que ir embora. Tem toxinas que são hidrossolúveis, vão embora na água, e tem toxinas que são lipossolúveis. Precisam ser embaladas pela bile, fezes. Então, se você não bebe água ou não come fibra o suficiente, ou tem algum outro tipo de problema, te causa constipação, como é que você vai detoxificar? Aí você tá gastando dinheiro em suplemento.
Português,
gastando
caro,
dinheiro em suplemento.
Não vai fazer cocô se não tomar água. É isso que Dani quer dizer de um jeito elegante.
Total. E aí essa pessoa, imagina, o tanto de gente que não tem, tomando um tanto de suplemento que falaram que é antioxidante. Aí você pergunta, bebe água? Não. Vai ao banheiro, faz cocô? Não. E aí, pra onde essas toxinas que você tá estimulando elas vão? A pessoa tá se inflamando. Porque ela tá estimulando a liberação de toxinas com antioxidante, mas ela não tá colocando elas pra fora. Você tá se inflamando e gastando dinheiro.
É muito incrível falar que depois que você vê, não tem mais como você desver, né?
Sim, tem uma frase que eu adoro da... da Oprah ou da Maya Angelou? Porque as duas foram tão unidas que aí eu já não sei mais quem é quem. Qual frase foi de qual. Mas que é... Uma vez que você sabe que uma coisa é verdade, você nunca mais vai poder viver como se aquilo não fosse. Então, antes você podia...
Uau, calma aí,
anota
repete.
Anota aí, Oprah.
Mano, fala de novo.
Uma vez que você sabe que uma coisa é verdade, você nunca mais vai poder viver fingindo que não é. Então, a ignorância só é uma carta que você pode usar quando você realmente não sabia. Então, assim, por exemplo, aquela mãe, que é a minha mãe, que pode falar: eu não sabia que os alimentos que eu te dava te faziam tão mal. Se eu soubesse, eu não teria dado. A minha mãe pode usar a carta da ignorância, porque ela realmente não sabia. Tanto é que, assim, ela tentou o máximo que ela pôde. Ela realmente tentava. Agora, se eu tenho uma mãe que sabe, porque ela já ouviu aquela informação, e ela, por facilidade, ainda escolhe, não que ela não possa escolher, tá? Ela pode escolher. A gente não, a gente faz, sabe de várias coisas que são ideais, que são o certo, e a gente não faz, por escolha, muitas vezes, e tá tudo bem. Mas é só o seguinte: eu não posso mais falar que eu não sabia. Então, essa mesma mãe não pode jogar a carta de ignorância. Ela vai ter que assumir: eu não fiz porque eu não quis. E tudo bem. Então, é isso o medo de muitas pessoas de adquirir o conhecimento, de perguntar pela verdade. Porque se você perguntar, você corre de ter a resposta. Se você souber a resposta, agora você tem responsabilidade. E não é todo mundo que quer.
Mas a verdade é que nem a injeção, ela dói, mas cura, né?
Ou se cura, por isso que o meu princípio base é verdade. Sempre. Não tem nada, Caio, nada que me cause mais desprezo do que a mentira. E a menor. Quanto menor a mentira e mais fácil, mais ela me assusta. Sabe aquela mentira que você fala assim, que você vê alguém falando uma coisa boba?
Você fala, por que ele mentiu num negócio tão tonto?
E sabe mais? Rápido. Eu falo assim, cara, como é que pensou numa mentira assim tão rápido? Essa me assusta. Naquela grande, elaborada, de uma coisa realmente feia, de uma coisa. É compreensível, todos erramos, todos pecamos. Ok. Aquela pequenininha, leviana, que veio assim? Eu olho para aquilo e falo, pô. Quero ficar perto.
Qual correlação tem com o estado do nosso corpo e o estado da nossa cabeça?
100% não tem divisão. Porque olha como é estranho. Quando a gente, por exemplo, se você consome álcool, você está ingerindo álcool, certo?
Sim.
Bebendo. Mas ele afeta seu comportamento. Então já tem uma relação. Você bebe cafeína, você está bebendo, mas está te deixando acordado. Você toma um remédio para induzir o sono. É um remédio. Está sendo metabolizado pelo fígado, mas está desligando o seu cérebro. Não tem divisão. A mente é uma coisa, na verdade, abstrata. Ninguém sabe o que é a mente. Ninguém nunca definiu que a mente está no cérebro. A mente é o que experimenta todo o corpo.
Sim.
Então, está no corpo inteiro.
A mente
É metafísica isso, cara. É
exato.
bizarro.
É o conjunto dessa orquestra toda, né, que dá algo superior ali.
Sim, exato. Essa é a mente. Então a mente não tá no cérebro. Inclusive é até errado quando a gente fala de coisas da mente como se fossem só do
É que
cérebro, né?
geralmente a gente pensa, cara, minha mente, a gente faz assim, né?
É.
gente põe a mão na cabeça, né?
Sim.
Mas será que
é
a gente tinha que botar a mão no estômago?
É por onde a gente tem a consciência, né? É por onde a gente elabora aquilo que tá acontecendo. Por isso que... E o que que acontece, né? Você perguntou da relação. A relação, ela é tão direta que a maioria das doenças que a gente tem físicas são fruto de somatização. A somatização é justamente quando...
O que é somatização?
Dar corpo a... Você dar corpo a alguma emoção que você reprimiu por tempo demais.
Sim.
Então, quando o cérebro experimenta uma tristeza não vivida e reprimida, a raiva não vivida e reprimida, todas as emoções negativas que ficaram ali por tempo demais e ignoradas demais, aquelas pessoas que não vivenciam, o nosso corpo, ele dá corpo à emoção, porque é como se o cérebro não tivesse mais aguentado, o espírito não aguentou mais aquela emoção e teve que dissipar a energia. Lembra que a gente falou, a energia não tem para onde ir. A energia, nenhuma energia no mundo, ela vai ser simplesmente, ela vai desaparecer. A energia, ela tem que ser usada, ela tem que ser dissipada, ela tem que ser canalizada. Então, aquela emoção que ficou tempo demais sendo reprimida vai ser canalizada em algum canto do corpo. A gente vê muito isso em doenças de pele. A gente vê muito isso em doenças gastrointestinais, são as que a gente mais vê, principalmente de estômago. Tanto
sim,
é que a gente fala...
O cara tá nervoso...
Gastrite nervosa. A gente não fala, tô digerindo essa emoção.
Verdade.
Ainda não processei essa emoção, ainda
é,
não
tô
digeri.
Tô digerindo, né, o que aconteceu.
É, essa ofensa tá engasgada aqui, ó.
Sim.
Não é?
Verdade. Verdade.
Então, não tem divisão. Se você quer ter... Por isso que no Desinflamação eu falo sobre espiritualidade. Não tem como separar. Nós somos seres espirituais. Nós somos alma, corpo e espírito. Isso é a ciência. Isso não é a religião falando. Isso é a ciência falando. Os maiores cientistas são justamente aqueles que deram espaço para o benefício da dúvida. Para entender que existe até onde pode ir. Quem explica o efeito placebo? O efeito placebo é, eu vou te dar aqui, você está, por exemplo, com alguma doença que eu consigo medir. Eu consigo fazer exames e ver a aferição daqueles marcadores que você está com aquele problema. Para uma pessoa, eu dou um medicamento ou um suplemento que foi desenvolvido para diminuir aqueles marcadores, bem sabiamente, e para o outro eu dou um comprimido que não tem nada, é farinha. O que tem farinha melhora. Junto com o outro. Se não teve a força do espírito que acreditou, da mente, que a gente não sabe o que, que é, que acreditou, foi de quem? A ciência não explica até hoje o placebo. A bem da verdade, a ciência não explica a maioria das doenças. A ciência chama de doença autoimune tudo aquilo que ela não tem explicação. Doença autoimune é simplesmente o nome que a ciência dá para aquela doença que ela não sabe de onde veio. Não sei de onde veio. Ela fala autoimune, seu próprio corpo reagiu contra. Tá. Por quê? A maioria é somatização. Então não tem divisão. Se você quer ter um corpo saudável, você vai precisar cuidar do seu espírito, da sua saúde mental. E se você quer ter uma boa saúde mental, um espírito leve, você vai ter que cuidar do seu corpo físico. Tentou dissociar, não vai dar certo. Tá tudo junto.
Muito bom isso, hein, Dani?
Bom, né?
É verdade, aquela expressão, tô digerindo isso, isso aqui tá engasgado. Com toda certeza tem... Tem essa correlação, né, cara? O jeito que a gente percebe. Olha, o jeito que a gente percebe, imagina o jeito que age. Esse é o jeito que a gente percebe.
E quanto mais conectado você tá com o seu corpo, você sente na hora. Você consegue explicar na hora. Eu hoje consigo saber. Eu acordei de tal jeito, eu falo, entendi. Por causa disso aqui. Tô sentindo tal coisa. É por causa disso aqui. Isso é lindo, isso te dá tanto poder.
É que você pensa no mecânico, né? Sabe aquele cara que ligou aqui e falou assim, tá batendo. Cara, como é que você tá ouvindo isso? Tá batendo ali, ó, tá batendo um pininho aqui. Falei, não é possível que você tá ouvindo. Olha só. Tum. Aí o cara sabe exatamente, ou aquele, os maestros, sabe exatamente algum violino que acorda a dó tá desafinada no meio daquela sinfonia toda.
Sabe aquela coisa, e que você tem certeza que tem com a Fabi? A Fabi não precisa, ainda mais a Fabi que é muito expressiva. Ela precisa te falar?
Nada.
É só te olhar.
Olha, ela sabe exatamente tudo.
É isso. É esse tipo de intimidade e de amor, porque só existe essa relação entre você e a Fabi porque existe amor.
E tem gente que tem intimidade baixa.
É o amor
baixa,
com o corpo.
Tem gente que tem essa intimidade com o corpo baixo, né?
A maioria não faz ideia de quem é o corpo. Ela pede para o corpo fazer, levar ela todos os dias para o trabalho, ela pede para o corpo todos os dias dar para ela diversos tipos de prazeres, mas ela não faz ideia de quem é o corpo. Ela cuida mais do carro do que do corpo. Ela dá um combustível melhor para o carro do que para o corpo. Ela é aquela coisa do assim, ela trata... É a mesma coisa de quem recebe uma visita em casa e trata a visita melhor do que as pessoas que moram em casa. Que é a maioria, né?
Sim.
Esse prato aqui é pra visita.
Lá em casa não tem isso, não. Os pratos bonitos é pra nós, pô.
É exatamente isso. Mas é esse mesmo carinho. A pessoa vive com o corpo o dia inteiro, ainda espera, pede do corpo, maltrata, não escuta, ele suspira o dia inteiro, não escuta. Pelo contrário. Tá cansado? Cafeína, tá doido? Como é que assim você tá cansado? É porque você não dormiu, mãe. Como que era pra eu estar? Não sei, toma cafeína aí. Resolve. Pô, eu quero produzir aqui. Por que que nós não estamos produzindo? A gente tá produzindo só durante 5 horas? Dá-lhe Vyvanse Ritalina, que absurdo! Não conhece o próprio corpo. Tá andando com o corpo e não conhece. E aí não é de se estranhar que viva uma vida medíocre.
Sim.
Uma vida de sofrimento. Porque é a mesma coisa de um relacionamento.
Exato.
As pessoas que não conhecem pelo olhar a pessoa com quem elas dormem e acordam todos os dias, não é de se estranhar que daqui a uns anos elas se odeiem, que elas se separem. Não conhecia. Não tinha comunicação. Com o corpo não tem opção de separar.
O corpo busca no equilíbrio, mas evolui no desequilíbrio. Tudo que é inútil será penalizado. Caramba, é tocando nas extremidades ou chegando bem próximo a ela que você percebe onde que é o centro.
Cara, já teve alguém.
Palmas para essa mulher, senhoras e senhores!
Já teve alguém que veio e não rolou um insightzinho? Olha a pergunta. Pra você falar no final um insightzinho.
Não teve
é
ninguém.
É porque ao vivo é difícil.
Não teve ninguém que eu não aprendi alguma coisa.
Que lindo, mas você sabe que isso é uma habilidade sua, né?
Sim.
Porque você faz a pergunta certa.
Se não fui. Eu acho que assim, são duas coisas. Eu acho que se eu não aprendo nada com ninguém, é o mal que eu fiz para mim e pra pessoa.
Total.
Porque ela poderia ter usado essa energia com alguém que aproveitaria melhor do que eu. Eu falei assim, puta, eu fui um crápula, porque, sabe, a pessoa deu a luz dela. Eu que não fui competente de compreender.
Sim. Não,
Entendeu?
mas você tem a habilidade de fazer as perguntas que tiram a resposta.
Eu gosto, se eu não entendo pergunta, eu gosto de perguntar.
Eu sei.
Com o primeiro, venha mais sempre, tá?
Tô aqui sempre.
É,
Sempre
claro, venha
virei.
mais sempre. Dani, para alguém que quer conhecer mais o Desinflamação, conta pra gente, porque eu sei que é um baita de um case. Você faz um trabalho brilhante, tinha um orgulho enorme. Eu já fiz seu curso. Fabi, pessoalmente, já fez todos, né?
Todas, Fabi. E aplica, né? Não é só que ela fez.
É.
A Fabi, a Tati, são a Lari também aqui. São, assim, modelos do meu curso. Isso é muito lindo, né? O Desinflamação agora é a 14ª turma e
Sim.
todo revitalizado. Você já viu ele
Tá
agora, como
lindo.
tá?
Parabéns em 4K, câmera
Tá lindo, né?
cinematográfica. Eu vi ali o fundo,
Tá
tá
maravilhoso, né?
espetáculo, tá espetáculo.
E eu consegui.
Quando são abertas as inscrições? Quando pode fazer matrícula?
Já pode fazer, estão abertas. Abriram
Legal,
ontem,
tá?
hoje ainda estão abertas. A gente está com QR Code. Tá aí, não tá por aí?
Que legal, quer curtir aqui na tela? Bacana. O link na descrição também? Legal.
Maravilhoso. E eu regravei todo o Desinflamação para essa turma. A gente fez a versão 3.0, justamente porque eu vi a necessidade de comprimir tudo aquilo que era útil, tornando mais palatável, tornando mais prático.
São quantos módulos?
Tati.
São três fases.
São três fases, né?
Isso. Mais a fase 4, que são com aulas bônus.
E mais fase 4, que é um monte de aula bônus.
E os aulões temáticos.
Ah, é. Porque aí também, entrando no Desinflamação agora, você já ganha todos os aulões que a gente vai ter durante esse ano.
Que
A
é aulão
gente
de
vai ter aulão
sono,
durante
aulão de
todo o ano.
estresse.
É, a gente vai ter aulão sobre cabelo.
Que
A
legal.
gente vai ter aulão de libido.
Ei,
De
que beleza! Esse eu não perco, hein? Esse eu adoro um libidão.
Bora! Libidão. Misericórdia. desconcentrou, cara. Tirou do meu centro.
É libido, fala de libido,
é
isso.
É, desparasitação.
O que mais?
Retenção de líquido, aulão de retenção de líquido e de rótulo, são esses, né? Vai ser lindo.
Então, galera, QR Code na tela. Se você quer aprender a se desinflamar, viver melhor com o seu corpo, entender o quanto a sua máquina pode ser incrível, você pode viver com ela e ir além, link na descrição e também o QR Code tá aqui na tela. E para acompanhar essa maravilhosa, suas redes sociais em todos... Tá Dani Sabino 1, né?
Dani Sabino ponto 1.
Ponto 1 em todas as redes sociais. Acompanha a Dani, ela gera muito conteúdo. Tenho certeza que você vai adorar ela, assim como todos nós
e
aqui adoramos.
E você também em breve vai ao meu podcast, que eu vou começar
vou
a receber
em breve, tá? Deixa um recado final pra turma. A mensagem final é sua.
O meu recado final... Acho que é sempre o mesmo de ter muito amor pelo corpo. Se você tiver amor, que é... Não é uma paixão, não é uma idolatria pelo corpo, que as pessoas às vezes acreditam que se cuidar é isso. O amor pelo corpo é a aceitação da condição dele. É você aceitar o que ele precisa, aceitar as limitações dele e se submeter às condições que ele te pede para funcionar. Eu dei esse exemplo que é de um livro que eu gostei muito, que eu li recentemente, da Elizabeth Elliot, que ela diz que um barco, ele só é... capaz de navegar quando ele vai em direção ao vento, quando ele ajusta as velas de acordo com o vento e não quando ele anda contra as leis da natureza, contra o vento. Ou seja, a disciplina da submissão à natureza é o que dá liberdade ao barco. Então, a submissão e a disciplina ao que o corpo precisa é o que dá liberdade para você viver a vida que você quer viver.
Porrada, hein?
Slay.
Porrada. Palmas pra essa mulher, senhoras e senhores. E vejo todos vocês na semana que vem. Fica com Deus e tchau. Pra quem não tá inscrito no canal, antes do tchau, se inscreva, compartilhe. Se você tá ouvindo pela plataforma de streaming, dê sua avaliação, dê 5 estrelinhas, porque você espalha esse podcast para mais pessoas. Eu tenho certeza que tem alguém precisando ouvir esse como de hoje. Tá bom? Até semana que vem. Fica com Deus. Tchau.